Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco.
Aquele podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador de pós-doutorado e escritor. Dono da página @AlexandrePatricio no Instagram, onde eu compartilho conteúdos psicanalíticos e também futilidades da vida cotidiana.
Eu sou o Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página @FelipePV no Instagram, onde eu compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades, então fiquem ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o máximo de pessoas.
Os episódios novos saem todos os sábados. Então, deite-se no divã e se jogue nas suas neuroses. Ou psicoses, por que não?
Por que não?
Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicanálise de Boteco. E hoje nós vamos falar de um tema um tanto quanto polêmico, não é mesmo, Felipe?
Bastante polêmico, mas super importante.
Super importante. Gente, qual a visão do Freud em relação ao casamento? Será que é uma visão heteronormativa, datada? Freud foi mesmo um pensador do seu tempo ou conseguiu ir além? O que o Freud pensa sobre essas questões relacionadas, sobretudo, ao feminino? Uhum. Que a gente sabe que foi uma pulga atrás da orelha do Freud, que sempre ficou ali coçando, e ele nunca conseguiu resolver. Afinal, ele mesmo pergunta o que querem as mulheres. Ele não consegue decifrar esse desejo, falar sobre ele e acaba morrendo sem colocar nenhuma solução para esse enigma.
Verdade.
Ele vai dizer, inclusive, que o feminino é o continente obscuro da psicanálise, que ele tem medo de adentrar, né?
Muito estranho mesmo, né?
mas assim, é importante a gente pensar nisso tudo para a gente poder questionar as questões relacionadas ao casamento, evidentemente, mas também as formas atuais de organização e de compreensão, dos papéis sociais. Por que que sempre relacionam a mulher, a esse lugar de cuidado, de zelo, de maternidade, de função materna, e nunca colocam um homem nessa conversa? Por que que a gente precisa problematizar tudo isso para acompanhar as novas formas de subjetivação que são inerentes à nossa contemporaneidade e todas as transformações sociais da cultura? Bom, para tanto, a gente vai ter uma convidada muito especial no episódio de hoje, que vai falar do livro dela, que tem justamente esse título, Freud e o Casamento, publicado agora, em 2023, pela Editora Autêntica, que é a autora Maíra Marcondes Moreira. A Maíra é psicanalista, feminista, graduada em psicologia e mestre em estudos psicanalíticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é doutora em processos psicossociais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, e analista membro da Escola Brasileira de Psicanálise. Ela também já escreveu outros livros que são maravilhosos e a gente super indica a leitura. O feminismo é feminino, a inexistência da mulher e a subversão da identidade, publicado pela Ana Blume, na primeira edição, e a segunda edição pela editora Scripton. E Fins do Sexo, como fazer política sem identidade, publicado pela editora Autonomia Literária. Então, a ideia é ouvir um pouquinho da pesquisa da Maíra, que é uma pesquisa maravilhosa. Inclusive, eu sentei, gente, li esse livro em 2 dias.
Ah, isso é verdade.
Eu fiquei encantado. E o Fi falou, amor, eu tô achando esse livro um pouco complexo. Porque a Maíra, ela tem uma pegada, Fi? Mais lacaniana, mais inclinada pra escola francesa.
Eu
e ela
não
faz
tenho tanta familiaridade ainda, mas eu acho que são questionamentos importantes que ela levanta, né?
Sim, sim. Inclusive, antes de chamar ela para a conversa, eu queria só ler um parágrafo aqui, aqui e compartilhar com vocês. Ela diz assim, Freud elege a relação entre o menino e mais tarde o homem e sua mãe como a única relação humana que não é marcada pela ambivalência. Esta seria a única experiência amorosa que não carregaria nenhum traço de hostilidade em relação ao diferente. ao mesmo tempo, localiza que, para a mãe, a chegada de um filho do sexo masculino é a que pode melhor tamponar a sua falta e os sentimentos de angústia decorrentes das consequências psíquicas da diferença anatômica para a mulher. Ou seja, né, as mulheres, por não serem dotadas do pênis, o falo, né, o Lacan vai falar do falo como algo que não é exatamente o pênis, né, vai falar da questão simbólica e da introjeção da lei da falta. Então, as mulheres, por não terem o pênis, experimentariam, no nascimento de um filho do sexo masculino, sentimentos de completude, em que o bebê assumiria o lugar de um falo-bebê. É curioso que Freud se empenhe na construção de uma relação amorosa perfeita, marcada pela totalidade e ausência de quaisquer sentimentos desagradáveis ao eu. Essa parceria mãe-menino só se interromperia pela intrusão de um terceiro que reclame a mulher, a mãe, para si, o pai. Há uma rivalidade entre o bebê de sexo masculino e o pai, que é posta como recíproca. Com muita frequência, apenas o filho recebe aquilo a que o homem almejava. O que se pode dizer dos regimes de competição é que eles são necessariamente imaginários. Por vezes, há apenas um competidor e um outro que não se dá conta dessa investida. Existe, na verdade, um movimento de consistir o outro enquanto um rival, por ele se aproximar de algum ideal almejado pelo sujeito. Resta saber, nessas considerações, se é o bebê ou o pai que encarna esse ideal. Bom, a gente já viu que a Maíra...
Olha a potência disso, né?
Ela coloca a lenha na fogueira nesse debate. Uhum. E a gente começa a se perguntar, será que esses homens são todos agredidos atualmente? Será que eles ocupam, de fato, a posição de falo para a mãe, né, ou para a pessoa que exerce essa função materna? E por que que a função materna está sempre atrelada a essa figura do feminino, principalmente, sobretudo, numa cultura cis-heteronormativa?
Engraçado, bom, né? Porque a gente pode pensar, ah, talvez ali nos anos 30, 40, pudesse ser assim. Mas, gente, eu acho que está piorando cada vez mais.
Em que sentido?
Eu acho que existe uma grande de uma regressão, quando na verdade deveria ter um progresso.
Uma,
né,
regressão dos meninos, né?
Exato.
Que querem sempre estar nesse lugar de vossa majestade.
Sim, eu vejo mais por essa ótica. Então,
concordo
com ela.
Também acho. Eu acho que essa competitividade toda no campo empresarial, que a gente vê nas redes sociais, né? Tudo aquilo que o Freud escreveu na saída do Édipo, o menino sempre vai ter essa competição com o pai e depois reedita isso com a figura masculina, qualquer figura masculina, com o chefe,
sim,
com o diretor, e por aí vai, com amigos, nessa competição fálica. E essa fragilidade fálica também, o medo da castração que o homem tem, coloca ele nessa posição regressiva de sempre ser a vossa majestade, o bebê.
Aí entra numa competição mesmo, né?
Super, super.
Até com a criança.
Até com o próprio filho,
sim,
sim,
sim.
Mas a questão que fica é, né, quando a gente fala desse cuidado, acho interessante você falar dos anos 30, né, e falar de quanto isso tem mudado, né? A gente falou que parece que os homens têm piorado, né? Inclusive, eu gosto bastante de uma reflexão. A gente já falou dela aqui. Eu adoro a Liv Strömquist, que é uma autora sueca, né? Uma filósofa, antropóloga sueca, feminista. E no livro dela, chamado A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, a gente já comentou dele aqui, uhum, no podcast, ela vai falar que os homens hoje, né, uma forma que eles têm de manter o poder, que foi perdido pela queda do patriarcado, que a gente sabe que não é tão queda assim, né, gente? Essa função do paterna, né, esse patriarcado, ele tá, de fato, em declínio, mas os homens tentam segurar isso de qualquer jeito. Então, uma forma deles manterem essa força, né, que foi perdida ali, que era muito comum dos anos 20, 30... ou de anos atrás, né, na Idade Média, no feudalismo, enfim, que o homem era o líder da casa, o chefe, e a gente sabe que isso tem se desconstruído cada vez mais,
uhum,
é ele trazer isso para a questão da sexualidade. E aqui dá para puxar a psicanálise para a conversa também, né? Hoje o homem exerce o poder dele descartando, ficando com as mulheres, descartando na hora que ele quer, por meio desse papel sexual ativo, né, de controle. Ele consegue reeditar, revivenciar esse lugar fálico que ele tem perdido com a desconstrução do patriarcado.
Ou seja, desconstruir o patriarcado, ele tem o falo e ele ainda acredita que as mulheres querem o falo dele.
Exato. Né? A outra questão que fica quando a gente fala do casamento é esse papel que é de fato jogado para as mulheres. Como que isso fica? O Freud estava certo quando ele vai falar que a saída saudável da feminilidade é a mulher se casar e
engravidar,
exato. Encontrar essa satisfação pulsional, né, essa satisfação egóica na maternidade, é só isso que resta às mulheres? A gente sabe que hoje muitas mulheres não querem ser mães, né, e tá tudo certo, elas assumem trabalhos importantíssimos, né, cargos de liderança, elas têm se destacado cada vez mais no mercado de trabalho. Então, como que a gente problematiza tudo isso conversando com a psicanálise, sem descartar a teoria freudiana ou sem radicalizar, falando, ah, e Freud foi um machista, ponto final, o debate encerra aqui. Então, acho que é isso que a Maíra vai puxar para a conversa. Vamos ouvir?
Vamos chamar a Maíra, então.
Bora lá.
Olá, meu nome é Maíra Moreira, sou psicanalista, doutora em psicologia pela PUC Minas e autora do livro Freud, o Casamento Sexual no Trabalho de Cuidado. Este é meu terceiro livro, o primeiro publicado pela Editora Autêntica, e é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço muitíssimo o convite do Alexandre e do Felipe pela oportunidade de expor e de debater algumas das ideias que eu procurei construir no livro. E agradeço também ao Psicanálise de Boteco pelo importante trabalho de transmissão e de divulgação da psicanálise. Bom, este é meu terceiro livro, o primeiro pela Autêntica. Antes dele, eu publiquei dois livros. O primeiro se chama O Feminismo é Feminino? A Inexistência da Mulher e a Subversão da Identidade. E o segundo, Fins do Sexo, Como Fazer Política Sem Identidade. Este livro parece um pouco, parece destoar um pouco, né, dos dois anteriores, em que eu centrei mais minhas análises em torno das políticas queer, de um feminismo queer também, um feminismo que não partisse necessariamente da identidade de mulher enquanto sujeito e agente do feminismo, fazendo até uma crítica, né, à questão identitária, pensando como que o sexual pode borrar um pouco essas fronteiras e possibilitar outras formas de relacionalidade, de coletivização, de formas de fazer política. E esse terceiro parece um tanto mais conservador, porque eu também tomo um objeto que é mais conservador, né, que é o próprio casamento, mas ainda assim há espaço para tecer essa crítica, né, em torno das identidades, né? E falando de instituição, a gente sempre cai, eventualmente, na identidade. Então, eu vou contar para vocês como que surgiu essa ideia. Acho que não por acaso eu me casei e eu me deparei com... Estava relendo as conferências 53 de Freud e relendo o texto da feminilidade, eu encontrei a seguinte passagem. Eu vou ler para vocês. O casamento mesmo não está assegurado enquanto a mulher não conseguir fazer do seu marido também seu filho e agirem como mãe em relação a ele. Eu tenho aqui em mãos o livro Amor, Sexualidade e Feminilidade, das Obras Incompletas de Freud, publicadas pela Autêntica. E essa foi uma passagem que me causou muito estranhamento, desconforto, e eu fiquei muito interessada em tirar as máximas consequências a partir deste detalhe para procurar entender o que é que Freud queria com essa passagem, né? Eu acho que toda vez que a gente encontra algo no Freud que parece um pouco enigmático, a gente tem que correr atrás também para ver o que é que ele quer dizer com isso, porque eu acho que até mesmo onde a gente supõe um Freud totalmente conservador, né, ou totalmente subversivo, a gente pode encontrar consequências mais interessantes nele, que ele, na verdade, é um autor sempre muito ambíguo. E bom, o que que isso queria dizer, né? O que que isso quer dizer? Estaria Freud, de alguma forma, disposto a sacrificar o sexo em nome de salvar o casamento? Porque, afinal, o casamento é uma instituição em que o sexo está previsto. E é o Freud, o teórico, que mais tematizou as consequências do tabu do incesto no psiquismo humano. E caso o objeto amoroso, né, se veja muito confundido com a mãe, pareça muito com a mãe, é algo que vai impedir, né, a relação sexual ou, no mínimo, a qualidade da relação através da impotência psíquica. Então, essa foi a primeira questão que me surgiu e fiquei pensando também em torno de como que isso é um tanto caricato, e a gente percebe também que existem homens e mulheres que de alguma forma também consentem, né, em fazer uma parceria mãe-filho dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. E se essa confusão de Freud, né, entre a mulher e a mãe é exclusiva do pai da psicanálise, ou se a gente pode perceber isso até em alguns segmentos ditos progressistas, né? Se a gente pode ver isso até mesmo dentro do feminismo, e quais são as consequências, né, desse conservadorismo quando a gente vai pensar políticas públicas, políticas no geral, e quais são os destinos que a gente quer dar para o trabalho de cuidado. Outra coisa que me ocorreu quando eu encontrei essa passagem é que, normalmente, dentro da psicanálise, a gente percebe que a tematização sobre o cuidado, ela é feita principalmente fora dos autores interessados na psicanálise lacaniana, né? É Winnicott, Melanie Klein, LaPlanche, e pensando sempre um cuidado muito a partir dessa questão da constituição. Esquecendo também que o cuidado é algo que caminha com a gente por toda a vida, né? E, a gente não pode fazer também da Constituição, desse primeiro momento, um momento que vai determinar toda a nossa subjetividade. E, para além disso, as temáticas também dentro da teoria feminista que se interessam pelo cuidado, normalmente estão mais próximos aos estudos de parentesco, que muitas vezes centram suas análises em casais cis-heterossexuais, mas que também partem de uma visão do que seria a mulher e do que seria o feminino a partir da capacidade reprodutiva. E este pode ser um argumento também que, de certa forma, impede que, ou dificulta, né, que alguns autores queer tematizem sobre o assunto. Então, eu acho que seria interessante, né, fazer uma leitura sobre essas temáticas em torno da divisão sexual do trabalho, do que é um treinamento informal nesse processo de socialização, né, em relação ao trabalho doméstico, ao trabalho de cuidado, pensando também, trazendo as considerações que a Butler faz, para pensar o gênero como performativo, e que o Lacan faz também para pensar que existe alguma coisa no sujeito que é desse campo indeterminado, desse sexual que não pode ser de alguma forma contido, e questionar o que que Freud queria dizer com essa passagem de que uma mulher deveria tomar o seu marido como filho e agir em relação a ele como mãe. Se o Freud estaria de fato sugerindo que as mulheres deveriam cuidar de alguma forma dos seus maridos, né? Qual seria o objetivo disso também?
Bom, é interessante como a Maíra ela traz a psicanálise para conversar com autores super importantes, né, gente? Inclusive, a gente já falou aqui no nosso episódio sobre sexualidade e gênero, sobre a importância da Judith Butler e as contribuições dela para problematizar a psicanálise, né? Essa aí, do Paul Preciado também.
Sim.
São autores que precisam dialogar com a nossa clínica e com a teoria psicanalítica da contemporaneidade. Como a gente falou no bloco anterior, são novas formas de subjetivação que exigem que a psicanálise se reinvente.
Exato, é somente assim que ela vai caminhar.
Bom, mas também o que eu acho interessantíssimo que a Maíra traz é que não dá para descartar toda a contribuição do Freud, né? Inclusive, esses dias, ai, gente, eu adoro responder haters, mas assim, eu não respondo no Instagram, né? Para não dar ibope, porque se você dá ibope para hater, ele acha que foi visto, aí ele acaba sustentando mais ainda a discussão lá no Instagram, né? E aí, a Casa do Saber postou um recorte meu, do meu curso da Melanie Klein, que eu faço alguns apontamentos problematizando se Freud era de fato machista, né? E aí veio alguém super ali levantando a bandeira do Freud, né? A pessoa que talvez nem leu Freud, muito provavelmente, né? Nem deve ter lido, falou assim: é um absurdo esse menino chamar o Freud de machista. Primeiro, né? Eu não chamei o Freud de machista, aquilo está totalmente dentro do meu curso. Eu acho que para a pessoa entender o que eu quis dizer, tem que assistir o curso.
Exato, não é uma fala de 1 minuto que vai dizer, né?
Exatamente. Não é um reels de 1 minuto e 12 segundos,
Exato.
né, que vai fazer você entender o porquê que eu falo ali que o Freud sim teve posturas e falas um tanto quanto machistas. É claro que ele foi genial ao ouvir o sofrimento das mulheres histéricas daquele tempo, que estavam ali à margem da sociedade, abandonadas nos hospitais psiquiátricos. Ele foi genial. Mas a gente não pode esquecer que ele também tinha um interesse científico nisso tudo,
Exato, não tem como
né?
idealizar o Freud,
Não
né?
tem como idealizar o Freud, assim como não tem como idealizar nenhum teórico, gente.
Exato,
Ciência.
idealizar alguém é observar esse alguém como um objeto parcial, não inteiro.
Exato. É totalmente bom ou totalmente mal. Isso é
Exato.
esquizoparanoide, como diz a Melanie Klein,
Sim.
né? Então vamos trazer essas figuras inteiras para o debate.
Exato.
Bom, o que eu quis dizer é que essa visão do Freud, muitas vezes datada, né? Totalmente atravessada pela sua época, aponta para posturas, falas, escritas, passagens que são tanto quanto machistas, sim. O Freud falar que a saída saudável para a feminilidade é o casamento e a mulher se realizar na maternidade, gente, isso está datado. A gente sabe que isso
Sim,
não funciona assim.
sim.
Mas o fundamental que eu acho que a Maíra traz, e aqui eu gostaria de ler outra passagem do livro dela, é a gente poder dialogar com Freud e não jogar fora todas as contribuições que ele trouxe, por mais que elas gerem um certo incômodo.
É aí que eu penso naquela frase lindíssima do Winnicott. É, não existe inovação sem partir da tradição.
Total, total, né? Bom, ela diz assim: ler Freud nos convida a nos depararmos com um cientista humilde, que se permite atestar contra si próprio e suas formulações para fazer avançar seu trabalho analítico e sua escuta. Em sua vasta obra, ele coloca diferentes perguntas e esforços de resposta nada categóricos, porém, mantendo-se fiel ao inconsciente e disposto a perscrutá-lo, perdão, em suas contradições.
Certo.
Tomar esse detalhe nos textos dedicados à feminilidade como ponto de partida não implica uma leitura de viés desqualificativo, mas uma insistência em buscar essa ambiguidade, que você acabou de dizer, até mesmo nas passagens em que supomos ler um Freud totalmente conservador ou totalmente subversivo.
Exato.
É preciso ler primeiro, ler de novo, colocar em questão se há mais a ser interpretado e não entender muito depressa.
Exato, é integrar a pessoa como uma pessoa inteira, não tem como idealizar.
Sim, gente, vamos lembrar que.
E nem como, de alguma forma, simplesmente falar que ele foi errado em tudo, né?
Pois é, descartar toda a contribuição freudiana, isso não dá. É importante a gente colocar essas ideias para o debate, para o
Sim,
diálogo.
exato.
Lembrando que a maioria dos textos do Freud sobre o feminino estão reunidos naquele volume da Editora Autêntica chamado Amor, Sexualidade e Feminilidade, que, por sinal, eu vou trabalhar agora nos meus seminários teóricos do primeiro semestre de 2024. É o livro que eu escolhi para trabalhar e para discutir, até porque eu tenho feito uma pesquisa sobre Freud e o machismo,
Sim.
dando um spoiler aí da minha nova pesquisa, que provavelmente vai sair um livro novo, né?
Provavelmente.
Usando como referência esse livro da Autêntica que a gente vai estudar ao longo do primeiro semestre de 2024. Lembrando que as informações de inscrições estão lá no nosso Instagram, do nosso instituto, né, o Espaço Potencial.
O arroba potencial, o underline espaço.
Isso, perfeito. Espaco,
Espaco,
né?
é exato, é Espaco. É, as informações sobre esses seminários estão fixadas, são as três primeiras.
E só as
Quatro.
quatro, né? Porque
É.
tem o seminário do FII também, que ele vai trabalhar o da pediatria, a psicanálise do Winnicott.
Exato,
Que
quem se interessar, tá tudo lá.
tá tudo lá, gente. Então, esse volume da Editora Autêntica reúne vários textos do Freud relacionados à feminilidade. Então, a gente tem aqui O Tabu da Virgindade, de 1918. Um que eu adoro, né? O Declínio do Complexo de Édipo, que ele não vai falar do feminino propriamente dito, mas ele vai falar do quanto para a mulher é difícil, né, sair desse primeiro objeto, que é a mãe, e se inclinar para outro objeto, que é o pai, né? A mulher tem que fazer essa mudança de objeto enquanto o menino permanece nela. Lembrando, né, isso numa configuração heteronormativa,
Exato. Mas é um
evidentemente.
texto essencial para entender a teoria psicanalítica, né?
Lembrando que é um texto que ele deu de resposta ao Rankine, né?
Ah, é verdade.
É, o Declínio
Sim.
do Complexo de Édipo.
Sim.
Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, de 1925. Sobre a sexualidade feminina, de 1931. E, claro, a famosa Conferência 33, de 1933, a chamada A Feminilidade, né? Que é uma conferência bárbara para vocês verem. O Freud escreve sobre a sexualidade feminina um texto todo, né? Em 1931, e em 33, nas novas conferências introdutórias, ele faz uma conferência sobre o feminino.
É, parece que ele estava pensando bastante sobre esse tema, né?
Bom, e aí uma coisa. Eu achei aqui um parágrafo tão precioso que a Maíra traz e que eu acho que costura bastante com o que a gente está querendo dizer aqui, que ela escreve assim, ó. Portanto, não se trata nem de cancelar Freud nem de salvá-lo. O próprio psicanalista se colocava diante de impasses teóricos. E nos furtarmos de produzir impasses é um modo de obstaculizar a crítica.
Exato.
Tornar a psicanálise estagnada e palatável, produto das exigências morais de seu tempo, em vez de à altura das transformações sintomáticas epocais.
Perfeito.
Intenciono, portanto, a Maíra coloca, produzir uma autocrítica no interior da psicanálise, a partir das condições e contradições fornecidas por esta, e somando-se a isso, contrapô-la às críticas que se pretendem exteriores à teoria psicanalítica. E eu acho que aqui, né, não tem como problematizar todas essas questões do feminino e do casamento que o Freud colocou. Então, como que a gente pensa hoje essas questões relacionadas ao cuidado? O cuidado é unicamente feminino? Eu fiquei essa semana lendo algumas coisas sobre Natal, Ano Novo, né, Fih? A gente estava. E aí, isso é uma matéria muito interessante que eu achei sensacional a chamada. Colocaram assim: se não fossem as mulheres da sua casa, você teria ceia de Natal? Bárbaro, né? Um tiro.
Sim, isso é verdade.
Então, assim, por que que para a mulher é sempre isso, né? Cozinhar, cuidar da casa, lavar toda a louça, servir o homem. E, gente, a gente falou agora há pouco dessa desconstrução do patriarcado. Será que está sendo mesmo desconstruído? Será que a nossa sociedade, ela não é mais machista, ela não é mais misógina? A gente sabe que não, né? A gente sabe que o alto número de feminicídio está aí para comprovar o
Exato.
contrário, infelizmente. A gente vive ainda numa sociedade machista e patriarcal, e que resiste contra esse declínio do patriarcado, né? Então, problematizar o casamento é problematizar, sobretudo, a função da mulher.
Ainda é muito comum, né, ver depois de um almoço em família, alguma das mulheres se levantam da mesa para lavar a louça.
Exato, e os homens continuam ali.
Tomando uma cervejinha, conversando e tudo mais, normal.
Normal, né? E como a gente está falando, dentro de uma situação, né, de um casamento cis-heteronormativo, todas as frustrações do homem, sejam elas no âmbito profissional ou até mesmo pessoal, recaem sobre a mulher.
Exato.
E aí, quando esse homem envelhece, né, no casamento, essa mulher vai cuidar desse homem. Parece que é algo impresso na nossa cultura. Essa mesma mulher que vai cuidar dos pais idosos, também vai cuidar desse marido quando
Exato.
envelhece, que cuidou do filho
É
durante
uma
toda a
vida inteira
vida.
dedicada ao cuidado do outro.
E aí que a gente precisa problematizar esse cuidado, como a Maíra traz, não como algo moral, mas como algo ético. O que eu tento fazer de alguma forma nos meus livros da ética do cuidado, né? Que saíram agora, a ética do cuidado para Ferenc e a ética do cuidado para Winnicott, pela editora Blücher. Eu trabalhei essa temática no meu doutorado, na PUC de São Paulo, e problematizei o cuidado como função social, como uma ética social, não somente delegada às mulheres, né? Como algo que ultrapassa o campo, inclusive, da clínica. Mas a gente também pode pensar no campo escolar, social, político, né? Mas também como uma função dos homens, não unicamente das mulheres, né? No sentido cis-heteronormativo. Enfim, essa discussão dá muito pano para a manga
Tá.
e a Maíra tem mais contribuições para trazer para nós. Vamos ouvi-la?
Vamos agora.
Então, como foram surgindo várias questões, né, em torno do casamento, em torno do cuidado, essa confusão entre a mulher e a mãe, né, foi preciso também engatinhar um pouco por essas temáticas, pensar como que o cuidado é trabalhado também dentro da psicanálise e também dentro das abordagens feministas, para pensar como que é feita essa ligação imediata entre o feminino e o cuidado. A gente percebe que o cuidado está sempre próximo ao feminino, né? Ele está corporificado na sua versão mais felicizada da mãe, mas não só, porque também a maternidade é vista como um devir para a mulher e para a menina. A gente vê que o Freud, ele tenta, né, deslocar um pouquinho da biologia, a questão subjetiva da constituição do bebê, né, pensando o que seria necessário é a existência de uma pessoa prestativa para libidinizar o bebê, inserir o bebê na linguagem. Mas essa confusão entre a mãe e quem cuida, a genitora e quem cuida, ela está sempre posta imaginariamente também, né? Mas a gente precisa fazer algumas distinções, né? Entre quem se nomeia mãe, quem exerce a função materna, que seria mais essa função mesmo da lida com a criança, da lida dos cuidados, né? Que isso coincide, mas não precisa, não é exatamente a mesma coisa. Pensar também que tem uma certa exigência de que as mulheres sejam sempre as que cuidam, que isso corresponde também a um interesse estatal e natal de manutenção da família. Então, as mulheres continuam sendo vistas como aquelas que são responsáveis, né, pela família. Elas têm que edificar a casa delas, né, elas são responsáveis pela saúde de todos, né. Tem uma parceria também entre as mulheres e a medicina, né, entre o cuidado, entre a vida sana. Mas pensando o que que são esses semblantes também de feminilidade, de maternidade, se no contemporâneo, com que eles servem para um projeto de sociedade, ao mesmo tempo em que a gente percebe que recai, né, sobre o corpo das mulheres, um certo véu, higienista, né, e que o Freud, ele desvela isso, né, mostrando que há alguma coisa também de erótico na reprodução e nas relações familiares. Então ele fala desse tabu do incesto, mas ele também insere a mãe, né, dentro da parceria, dentro do casamento, demonstrando que também há alguma coisa ali que se mantém, né, que se mantém do ponto de vista do erótico. Então, quando Freud diz que as mulheres deveriam, né, agir como mães, tomar seu marido como filhos, né, a gente percebe uma dimensão moral mesmo, não ética, né, que ele traz à tona, né, de pensar, inclusive, como que esse é um trabalho, o um trabalho de cuidado, ele é moralmente generificado. E se a gente pensar, inclusive, a questão de como Freud pensa que os homens estariam mais aptos a se sacrificar em prol da cultura, em prol de uma ideia genérica de humanidade, ele deixa as mulheres no lugar das concessões, né? A feminilidade verdadeira seria aquela disposta a fazer concessões, ao objeto, né? Então é muito interessante, porque se num primeiro momento, né, foi essa questão mais do cuidado, né, do cuidar do outro e dessa responsabilidade também, né, em torno da manutenção e da felicidade conjugal, manutenção da família, a gente percebe também que há outras consequências aí, né, outras questões que estão em jogo, quando Freud vai pensar que esse seria de alguma forma o papel das mulheres seria eventualmente se tornassem mães, né? Que é o seguinte, o Freud, enquanto um homem do seu tempo, dentro das suas condições epocais, também não imaginava muitas saídas possíveis para a feminilidade. Ele chega, inclusive, a falar que ele fica muito triste de perceber que algumas das suas analisandas são brilhantes, mas que elas nunca vão poder, de fato, se realizar individualmente, né? E o que está em jogo para ele quando ele dá essa dica de conselheiro amoroso para como ter um casamento feliz, como ser feliz? É, na verdade, uma tentativa de conduzir as mulheres ao que ele chama de feminilidade normal, né? Para que as mulheres não fiquem tão frustradas de não conseguirem, de fato, realizar a porção masculina de atividade, daquilo que, de fato, do homem que elas gostariam de se tornar quando elas eram meninas, o que elas poderiam fazer é uma concessão a favor de um objeto para poder se realizar por procuração. Então, possível um exemplo, né? Eu não posso ser médica, mas eu posso ter um filho médico, eu posso ter um marido que seja médico. Então, assim, é um pouco a resposta que ele tenta criar desse mal-estar que ele percebe, né, da época dele, da histeria, entendendo também que aquilo, que esses são os seus únicos tocamentos possíveis, né? Mas, para além disso, é preciso a gente ver como que o próprio Freud também, ele pega essa questão muito forte da moral, sugerindo, inclusive, que um certo grau de sujeição sexual por parte das mulheres seria mais interessante para a manutenção do casamento, mostrando alguma coisa também própria desse masoquismo, não feminino, mas moral, né? Que seria necessário, né? Tipo assim, abdicar um pouco dos próprios desejos e de se realizar por procuração. E ele deixa até um pouco de lado a questão de como que o cuidado, né? Como que essas mulheres, que ele está atendendo estão até cuidando de outras pessoas, né? Nos estudos sobre histeria, por exemplo, todas as suas pacientes estão realizando cuidados, né? Estão realizando um trabalho de cuidado com babás, ou cuidando de irmãos, cuidando do pai. E quando alguma coisa de sexual irrompe na cena, polui essa cena, né? Que precisa ser muito limpa, proba, higienizada, que a gente vê esse mal-estar também surgindo, que há um sofrimento psíquico em torno do cuidado, mas esse sofrimento ele existe principalmente porque o cuidado ele se dá como uma servidão, né? Ele se dá de uma forma tão, de uma imposição tão forte, né? Que não é possível também que esse sujeito consiga extrair de fato alguma satisfação dele. É preciso então que a gente recupere o que há de ético no cuidado, né? Até para diferenciar o que há de imposição moral generificada. Porque se a gente fica forçando goela abaixo, esse contínuo, né, menina, mulher e mãe, não justifica também que isso funcione. Quando a gente vai pensar a questão moral, é preciso pensar se há algum assentimento, né, e não um consentimento, mas um assentimento a nível inconsciente, com uma normatividade social que oprime as mulheres, né? Que é essa questão moral, né, que o Freud vai trabalhar em torno da concessão do objeto e em torno do sacrifício, né, para a concessão para as mulheres e o sacrifício para os homens. Mas eu acho interessante pensar também, eu até ao final do segundo capítulo, eu chego a falar de como que é preciso a gente retirar, né, o cuidado dessas imposições morais, a gente enxergar essa dimensão ética. Então, não se trata também de a gente ficar advogando pelo casal, pela família, mas de entender eles como o que que há de resto irredutível, né, naquilo da ordem do mínimo necessário para o advento de um sujeito que venha desejar, né? Então, assim, é interessante a gente pensar também que há alguma coisa também no casal, né, que é no mínimo dois, né, para a gente fazer uma parceria, né, que há de resto, porque é com restos que a gente se lida o tempo inteiro quando a gente está pensando em cuidado, e que é de redutível porque quando a gente reduz é aquilo que fica, né? O que é necessário tanto para cuidar de alguém que está, de certa forma, surgindo nesses processos constitutivos, quanto em termos de qualquer tipo de laço social, tipo assim, minimamente duas pessoas para a gente começar a fazer um laço, né? E isso recai numa imposição normativa, moral sobre o cuidado, porque a gente começa a pressupor a identidade dos cuidadores e a organização familiar, né? São as mães que cuidam dos filhos, as filhas que cuidam dos irmãos e dos pais, as esposas que cuidam dos seus maridos, as donas de casa e ou empregadas domésticas que cuidam da casa e as babás que cuidam dos filhos dos outros, né? E os homens se ocupariam de outras coisas para frente. Mas, assim, é importante a gente pensar o que que está em jogo, para além da imposição moral, porque é onde o Freud é muito astuto, porque além dele falar desse momento, dessa questão moral, né, que é também constitutivo do sujeito, que o masoquismo moral ele é constitutivo, ele vai pensar também o que que há de desejo, né? Porque quando o Freud diz que seria desejável que uma mulher tomasse o seu marido como se ele fosse seu filho, o que ele está dizendo é que diante do desejo, o que que está em jogo é sempre a dimensão fálica, né, de ser causa do desejo do outro.
Lembrando a todos que estão gostando desse tema, dessas inquietações, o nosso podcast é patrocinado pela Casa do Saber. E lá na plataforma da Casa do Saber, vocês têm acesso a uma série de cursos de psicanálise, psicologia, antropologia, literatura, filosofia, que colocam a nossa cabeça aí para sair do lugar, né, desse comodismo, né, Fih?
Para pensar, para ter insight, para pensar de novo, para se desconstruir, para se reconstruir mais bonitinho, enfim.
Gente, a plataforma da casa é maravilhosa. Todos os cursos têm certificados de horas que equivalem a atividades complementares para quem precisa de horas nas universidades, né? Então, todos os cursos têm certificado. E os nossos ouvintes, os nossos botecas, têm um desconto especial na assinatura anual da casa. Basta digitar o cupom Patrício10 que vocês têm acesso a esse desconto. Ok? Então, não percam. Inclusive, ano que vem. Tem curso meu novo lá, não é?
Olha, spoilers.
Spoilers. Bom, gente, e aqui eu queria então dialogar com a Maíra com um outro recorte do livro dela, porque esse recorte, eu confesso que para mim é um dos mais preciosos do livro. Ainda tá aqui na introdução, quando ela tá apresentando as ideias gerais do livro, e ela diz assim: é decisivo apontar a direção pela qual esse projeto caminha, ou seja, toda a discussão, o fio argumentativo do livro dela. Há de desvincular o cuidado de toda ideia de natureza humana e de conservação da espécie, tal qual reclamam muitas das abordagens sobre o tema. Dentre os engodos que as discussões sobre interdependência podem levar, o mais óbvio e passível de crítica é crer em uma natureza humana que depende tanto dos laços horizontais quanto da forma social mais vertical possível, o Estado. Ainda que muitas autoras feministas sejam críticas aos processos que tornam as mulheres dependentes da aparelhagem estatal, o cuidado continua sendo pensado como inerentemente feminino, Portanto, seu projeto de coletivização envolve funções e posições distintas, uma comunalização liderada por mulheres. É preciso tomar essa limitação no argumento de que mulheres são as pessoas com vagina e útero como ponto de partida para criticar todo um conservadorismo dentro do feminismo que convoca a mãe diante da impossibilidade de dizer o que é uma mulher. Então, desmontá-lo. Isso é extremamente urgente, né? Se ao pensar a feminilidade normal, Freud equivale a mulher à mãe, não é razão para que o feminismo faça o mesmo. E nem é essa a oposição assumida neste ensaio. É claro que o psicanalista não se atém a tal posicionamento ao longo de sua obra. E é possível ler um Freud subversivo até mesmo onde julgamos provinciano. Assim como é óbvio dizer que são muitos e distintos os feminismos. Contudo, partindo de um detalhe nos textos freudianos que denota essa confusão e das teorias feministas preocupadas com a temática do cuidado, é evidente que estes podem incorrer numa visão conservadora, genitalista e capacitista do corpo feminino. É imprescindível demonstrar os processos que firmaram essa falsa causalidade, para explicar que entre a mulher e a mãe há correlação contingencial, não é nem necessária nem consequente. Os estudos sobre o patriarcado, divisão sexual do trabalho e reprodução social explicitam a consolidação de tal manobra a de se remeter à diferença sexual. Defendo, afirma Maíra, que é imperativo investigar o que há de imaginário nessas construções e nos modos como as mulheres, ainda hoje, assumem tal posição, ao mesmo tempo que homens encarnam o lugar de homem-bebê.
Uau.
Muito interessante, né, gente? Então, eu concordo totalmente com a Maíra quando ela traz essa questão. Falar de mulher hoje não é só pensar nesse corpo biológico portador, né, de ovário, de útero, de vagina, mas também pensar nos novos corpos de mulheres, né, as mulheres trans. Né, as novas formas de subjetivação, de identificação de gênero, o gênero como algo performático, né, essas desconstruções, a própria teoria queer. Então a gente precisa colocar tudo isso na balança, senão a gente vai ficar falando mais do mesmo
Exato.
e não vai acompanhar a nossa discussão social, que é tão fundamental para a gente pensar as nossas formas de ser e fazer a clínica psicanalítica.
Verdade.
Né? A gente fica mais no raso, mais do mesmo, repetindo a teoria freudiana como uma fórmula pronta que dá certo em todos os momentos.
Algo dogmático, né?
E isso, a psicanálise, ela não vai nessa
Acho que
direção.
ela pode ser tudo menos
Menos dogmática,
dogmática.
né? A psicanálise, ela é subversiva.
Exato.
Ou, pelo menos, deveria ser, né? Então, essas inquietações que a Maíra coloca aqui são fundamentais, né? Elas deixam a gente mexido,
Pensando.
pensando,
Que bom,
sim,
né?
né? Porque elas desconstroem toda essa nossa concepção em relação ao cuidado, em relação ao feminino, em relação ao papel ocupado pela mulher no casamento. Bom, a Maíra tem mais algumas coisas para dizer para nós que são essenciais e eu gostaria muito de ouvi-la.
Eu também.
Vamos lá?
Vamos.
Ou seja, esse livro não foi caminhando, foi uma discussão sobre como melhorar a divisão das tarefas domésticas, a divisão sexual do trabalho, como fazer um casamento de fato ser bem-sucedido, né? Mas assim, de pensar o que a gente pode recuperar em termos do que é prazeroso na lida com o outro também, sem ficar o tempo inteiro trabalhando de alguma forma para segurar essas instituições como casamento, como a família. Então, assim, por que que eu insisti várias vezes que essa confusão entre a mulher e a mãe, ela não é exclusiva de Freud, que a gente percebe inclusive dentro do próprio feminismo e dentro das saídas feministas que às vezes a gente vê pipocando por aí, né? Que se a gente fizer de fato, né, essa associação entre o feminino e o cuidado, se a gente acreditar muito nisso, a gente pode inclusive dar um tiro no próprio pé. Ou seja, é preciso a gente romper, né, com o pressuposto identitário para se relacionar, para fazer política e se constituir minimamente como coletividade. Isso inclui repensar o cuidado como atrelado a certos atributos físicos em detrimento de outros, né? Para a gente pensar o comum enquanto um coletivo de singularidades, né, e não dessa identidade que fica homogeneizando os corpos, que pesa muito sobre os corpos, né? A gente tem que repensar também essas relações de propriedade, que eu acredito que eu sou um corpo que tem um sexo, né? E que é uma mãe que tem um filho, é meu objeto, como que eu relaciono? E pensar assim, que as pessoas, né, as relações, a gente pode estar referidos uns aos outros sem ter necessariamente essa relação de posse, né? A gente recusar essa forma da propriedade, inclusive da propriedade pensando na diferença sexual, né? É importante para a gente superar essas divisões de público e de privado, né? Não tem necessidade nem desejo, né, das mulheres tomarem seus maridos como filhos e nem que a coletivização do cuidado seja mais uma vez a tarefa das mulheres. Então, eu acho que é importante a gente pensar a possibilidade de novos presentes, né, e futuros a serem escritos. Então, se o Freud se precipita em casar a mulher com a mãe e até com a natureza, traçando destinos dentro da instituição que ele quer preservar, que é o casamento, não há necessidade nem para as formas de relacionalidade, nem para o feminismo, nem para a psicanálise também manter essa união, mesmo que com fins diferentes, né? A gente pode pensar um cuidado que a gente pode nutrir no comum, em que os meios valham por si, né? Que fiquem divorciados de um esquema resposta-recompensa, né? Mas pegando o que que eles têm de vil, o que que eles têm de despropósito, o que que eles têm de prazeroso. E isso é algo que o Bataille fala que é interessante quando ele vai comentar, ele vai fazer uma resposta a Barthes em relação ao amor, que ele fala que a gente não alcança a verdade do amor sem tirando aquilo que há de sangue, sêmen e suor, né? Então, eu até fiz uma brincadeira também, um xiste no livro, falando que a gente também não alcança a verdade sobre o cuidado sem cu, né? Sem pensar também que é com restos que a gente lida, com cuidado, aquilo também, há marcas também no corpo, né? É um cuidado que não pode ser descorporificado. Mas que ele não possa ser descorporificado não significa também que ele seja, tenha que ser performado sempre por algum tipo, por algum gênero muito específico, né? Então, eu acho que não se trata de pensar só em termos de fruição, mas de tentar retomar também a possibilidade de fazer com que essas relações não sejam também tão desprovidas de prazer, né? Tão ligada sempre a um sofrimento moral, alguma coisa que deve ser mantida dessa forma, né? São formas de a gente pensar também a própria maternidade e o próprio casamento, porque enquanto houver também Estado, enquanto houver religião, enquanto houver controle moral, político e natal das relações de reprodução e de sexualidade humana, também haverá o casamento. E esse é um grande giro apresentado por Bataille, que o casamento não é contrário ao erotismo, né? Que a gente pode sim fazer de uma relação em que os meios valem por si, né? A gente cuida porque quer cuidar, né? E também que aquilo pode também ter algum tipo de finalidade, igual também a gente tem quando uma lida com uma criança. A gente cuida também sabendo que aquilo haverá algum tipo de retorno, algum tipo de progressão. Então, assim, é importante a gente recuperar essa dimensão do prazer, né, do sexual como aquilo que borra as fronteiras identitárias, que questiona um pouco essa centralidade do trabalho, para que a gente possa ter relações e formas de vida menos violentas, né, e mais prazerosas.
Que bonita essa reflexão final, né? E por que que o desejo feminino assusta tanto? Eu lembro aqui, acho que não só o desejo feminino, mas a força feminina. A mulher, quando sai das normas sociais, né? Quando ela se desvia desse caminho. A começar já pelos simples desvios, né? Daquela mulher que não queria casar, queria estudar, seguir uma carreira. Já era vista ali como alguém que fora da curva, né? Que sai do padrão.
A própria Melanie Klein, né?
Exatamente. Isso aconteceu na psicanálise com a própria Melanie Klein, com a Sabine Spielheim.
Exato.
Que é ainda mais esquecida, né?
Divorciou, se destacou numa profissão, né?
Nossa, sim. Criou uma escola, teoria. Né? Uma teoria, uma linhagem inteira de seguidores, enfim.
Uhum.
Então, isso vai acontecendo nos mais diversos campos, né? E aí, enquanto a Maíra falava tudo isso, eu lembrei também de outro fator, né? Uhum. O quanto as mulheres hoje elas estão exaustas por conta de toda essa sobrecarga de trabalho imposta a elas. Então, o que a gente comentou agora há pouco, né? Essa questão do trabalho doméstico, do trabalho da própria carreira profissional, das próprias questões pessoais, as mulheres estão exaustas. A maternidade, aquelas que escolhem ser mães, né, que hoje é uma escolha. Então, gente, é muito peso, né? As mulheres estão esgotadas.
Doido isso, né? Parece que a mulher precisa correr para que os homens possam andar, né?
Exatamente.
Mas
né?
É realmente isso.
É realmente isso. E quando o homem ele continua ocupando esse lugar de bebê, né? A mulher ainda tem que tomar a frente de tudo isso, ser produtiva, né? Seguir adiante e não demonstrar fraqueza.
Não pode. Se né? ela precisa de alguma sustentação, aí ela já é frágil demais, tá dando trabalho.
Não, é uma coisa absurda, assim. Enfim, tem muita coisa pra gente pensar a respeito, né? Quando a gente tá falando dessa mulher subversiva que choca... a sociedade, não tem como não pensar na nossa diva, né, Fi? A gente é apaixonado pela Madonna. Inclusive, eu estava escrevendo um texto recentemente e eu peguei um recorte de um discurso da Madonna, né, para a Billboard. E ela vai dizer que ela está numa indústria, a indústria musical, onde envelhecer é um pecado. Né? A mulher ela começa a envelhecer...
Para mulher, né?
Exato, para a mulher, exatamente. A mulher começa a envelhecer, as músicas dela não são mais tocadas nas rádios, né? A gente viu recentemente Paul McCartney fazendo um show aqui com 80 anos, enchendo um estádio, né? E as músicas dele continuam tocando a todo vapor nas rádios. Agora, as músicas da Madonna, desde 2011, não tocam mais nas rádios.
Não.
Todos os CDs que ela fez, todos os álbuns que ela fez, né? CD, olha, eu entregando a minha idade. Todos os álbuns que ela fez não tocam mais nas rádios, né?
Verdade.
E o discurso dela é tão potente, eu queria compartilhar com vocês, né? Ela diz assim... Se você é uma garota, você tem que jogar o jogo. Você tem permissão para ser bonita, fofa e sexy. Mas não pareça muito esperta. Não haja como você tivesse uma opinião que vá contra o status quo. Você pode ser objetificada pelos homens e pode se vestir como uma prostituta. Mas não assuma e se orgulhe da vadia em você. E não, eu repito, não compartilhe suas próprias fantasias sexuais com o mundo. Seja o que os homens querem que você seja. E mais importante, seja alguém com quem as mulheres se sintam confortáveis por você estar perto de outros homens. E por fim, não envelheça, porque envelhecer é um pecado. Você vai ser criticada e humilhada e definitivamente não tocará nas rádios.
Nossa, qual que é o lugar da mulher, né?
Exatamente. Então eu acho que dá pra gente continuar... pensando por aí. E antes de finalizar, eu queria ler a parte final da introdução do livro da Maíra, que mexeu muito comigo. O livro está todo maravilhoso. Para vocês terem noção, o capítulo 1 já começa com algo bárbaro, né? O tema é: isso é coisa de menina, mulher ou mãe? Né? Gente, é bárbaro.
Assim,
sim.
Sim.
São várias provocações que a Maíra faz ao longo do livro todo. E o livro está muito bem escrito, é delicioso de ler. Enfim, a gente recomenda como um livro de cabeceira. né? Capítulo 2 tem o título A Mulher Sábia Edifica a Sua Casa. O capítulo 3, A Saída da Feminilidade que Serve aos Homens. O capítulo 4, A Saída Feminista é a Esquerda, derrubando não todas as portas. E a conclusão, jogando o homem bebê com a água do banho fora, nutrindo comuns.
Uau!
Então,
E temos
queria.
também a apresentação na Vera Iaconelli, né?
É, exatamente, a apresentação da Vera Iaconelli. Eu queria finalizar aqui então com a leitura da introdução para vocês, para a gente poder seguir pensando sobre essa temática tão essencial, né? Qual o lugar da mulher no casamento, né? E como que a psicanálise pensa essa configuração social, né? Que é o casamento. Enfim. Imaginar formas menos segregadas e morais de laço social nos ajuda a formular um projeto de cuidado comum, sem advogar pela interdependência dos corpos e por uma visão cooperativa de sociedade, ou por medidas distributivas baseadas na igualdade. Para nutrir tal terreno, é preciso jogar o homem bebê com a água do banho fora. Superar a visão que ainda mantemos de proprietários de um sexo, de uma sexualidade, de uma experiência de corpo que nos determina e dita nossas relações, formas de organização social e modos de se fazer política. Eu acho que é sobre isso.
Eu também acho.
Bom, vamos seguir
É
pensando?
um episódio inquietante. Vamos seguir pensando. Eu acho que se vocês estão pensando aí, a gente atingiu o nosso objetivo.
Acho que
Porque
sim.
a Maíra fez a gente pensar também.
Muito bom, gente. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. E a gente segue debatendo, porque eu acho que essa é a ideia central de uma boa psicanálise.
Perfeito.
Um beijo.
Beijos.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.